Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 24 de setembro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a função social do rádio, que se encaixa perfeitamente no programa GSC, sempre em busca de ouvir a participação das pessoas nos programas que contribuem de alguma forma na comunidade. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Um terço da população brasileira responsabiliza a mulher pelo estupro. Mais de 33% da população brasileira consideram a vítima culpada pelo estupro. O dado consta de pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra ainda que 42% dos homens e 32% das mulheres entrevistados concordam com a afirmação: mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 63% das mulheres discordam. Conforme os dados, para um terço dos brasileiros, a mulher que é agredida sexualmente é, de alguma forma, culpada pela agressão sofrida se opta por usar certas peças de roupa. De acordo com a pesquisa, os graus de concordância variaram mais em função da idade e escolaridade. O levantamento mostra também que 65% da população tem medo de sofrer violência sexual. O percentual cresce quando desagrega o dado por sexo. 85% das mulheres brasileiras afirmam ter medo, enquanto os homens, 46%. A Datafolha fez 3.625 entrevistas com pessoas a partir de 16 anos de idade, em 217 municípios. A coleta de dados foi feita entre os dias 1º e 5 de agosto deste ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Governo de São Paulo assegura investimentos nos atletas paralímpicos após Rio 2016. O nadador Daniel Dias, o judoca Antônio Tenório, Silvânia Costa e Shirlene Coelho do atletismo e outros atletas paulistas que se destacaram nos Jogos Paralímpicos foram homenageados na terça-feira passada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Foi entregue aos atletas medalhas de mérito esportivo pelas mãos do governador de São Paulo. Daniel Dias, maior medalhista da natação paralímpica, aproveitou para pedir a manutenção do apoio do governo aos atletas para o próximo ciclo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, garantiu que o convênio será renovado. Os integrantes do time São Paulo foram responsáveis por 30 das 72 medalhas conquistadas pela delegação brasileira no Rio. Foram 8 de ouro, 13 de prata e 9 de bronze.
Boletim Rádio Web.
Eleitor consciente.
Votar em branco significa que você não quer se manifestar nessas eleições. Já votar nulo, que você não concorda com os candidatos. Mas é bom estar atento, porque são apenas simples formas de manifestações. Votar em branco ou nulo, na prática, vai servir para diminuir o total de votos válidos e assim você pode estar ajudando a colocar no cargo um candidato indesejável. Isso porque favorece o candidato mais votado, especialmente em eleições de dois turnos. O motivo é simples. Com menos votos válidos, fica mais fácil alcançar os mais de 50% de votos necessários para se eleger. A recomendação da professora de Ciências Políticas da Universidade de Campinas, Andréa Freitas, é que se pense duas vezes antes de votar nulo ou em branco.
Do meu ponto de vista, o voto nulo é um desperdício do único momento que as pessoas têm efetivamente tomar uma decisão. Quando o sujeito vota nulo, quando o cidadão vota nulo, ele está abrindo mão da decisão de quem vão ser os políticos que vão governar ele nos próximos 4 anos. Nesse sentido, me parece um desperdício de uma oportunidade.
Para Andréa Freitas, vale a pena se esforçar e buscar um candidato que realmente possa o representar. Ela acredita que a melhor manifestação é escolher um bom candidato.
Se o eleitor procurar, eu tenho certeza absoluta que ele vai encontrar alguém com quem ele se identifique. alguém que compartilha as ideias que ele tem. E desse ponto de vista, ele ajuda a construir esse espírito da representatividade. Alguém que se ausenta do processo eleitoral seguidamente, que vota nulo várias vezes, não tem como se sentir representativo, porque também não vai atrás de alguém que a represente. Acho que vale a pena buscar candidatos que te representem, acho que vale a pena discutir com os candidatos, tentar saber mais sobre as propostas deles, oferecer opiniões sobre essas propostas. Eu acho que é assim que a gente constrói a democracia e a sensação de representatividade.
Mesmo se o país tiver a maioria do total de votos nulos e brancos, a eleição não será anulada. Segundo lei eleitoral, a nulidade de um pleito só ocorre se a maioria dos votos nulos se derem por fraudes, como, por exemplo, coação, utilização de falsa identidade, capacitação ilícita de votos, entre outros. Agência Rádio Web, nas eleições 2016. De Brasília, Janaína Oliveira.
Poucos dias após o fim da Paralimpíada Rio 2016, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado nesta quarta-feira. A data foi instituída por iniciativa de movimentos sociais em 1982 e oficializada em 2005, e foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. O presidente Marco Peixoto abordou a fiscalização e a aplicação da lei e a implementação de políticas de inclusão na abertura da sessão do Pleno desta quarta-feira.
Esse é um momento importante para lembrar os desafios da inclusão de pessoas com deficiência que representam quase um quarto da população brasileira. Assim, essa nossa homenagem às pessoas com deficiência, destacando a importância do trabalho desenvolvido aqui pelo Tribunal de Contas, pelos seus servidores com deficiência. Vários deles concursados têm sido tão operantes, dedicados e competentes como os demais. Mas a homenagem mais importante que podemos prestar é exercer a fiscalização sobre a gestão pública, no sentido de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e às pessoas com dificuldades de locomoção.
O presidente da FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, fez questão de abordar várias nuances desta data. Entre elas, Roque Bacoff destacou as referentes à legislação em defesa da pessoa com deficiência.
Do ponto de vista da legislação, nós já temos um bom arcabouço de legislações. O que é necessário agora é que elas sejam implementadas. O próprio plano que nós estamos compondo, o plano este gaúcho aqui, que vai definir as ações, é exatamente, ele se respalda em cima da lei brasileira da inclusão, ele se sustenta em cima da lei gaúcha da acessibilidade e inclusão, que nós elaboramos e está agora em tramitação para ser apresentado na Assembleia. Ou seja, ele se vale das leis existentes, mas uma coisa é quando uma lei existe e outra é quando nós vamos aplicá-la. E nisso que eu sempre chamo a atenção para a atitude, ou seja, a acessibilidade atitudinal.
Do Tribunal de Contas, Felipe Menezes.
Notícias da semana.
Auditorias revelam crise no atendimento do SUS em 14 capitais. Pelo menos metade das capitais do país enfrenta irregularidades na regulação de vagas para consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. O levantamento realizado pelo Globo nas inspeções feitas nas capitais desde 2015 pelo DENASUS, órgão de auditoria do SUS, mostra problemas em 14 capitais. Há casos de mais de 1.000 pessoas que aguardam por cirurgia. Espera de mais de 9 meses por atendimento. E hospital que recusa vagas oferecidas por outro, apesar de haver mais de 10 mil pacientes em fila de espera. Além disso, foi verificada a falta de integração ou comunicação entre unidades de saúde sobre oferta de leitos e agendamento de consultas.
Boletim Rádio Web.
Você já deve ter notado que as vias públicas não têm propagandas eleitorais em cavaletes ou afixadas em muros. A cidade está mais limpa, não é mesmo? De acordo com a lei eleitoral, a propaganda em local considerado bem público é proibida. Quem explica as novas regras e algumas restrições quanto à propaganda durante o pleito é o promotor coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público, Rodrigo Zílio.
Ao longo das vias públicas, que são aquelas rótulas, é possível apenas e tão somente colocar bandeiras e mesas para distribuição de propaganda, desde que elas sejam móveis, ou seja, colocadas às 6 da manhã e retiradas às 22 horas. Toda e qualquer propaganda em bens de uso comum, que são aqueles que, ainda que sejam de particulares, todos tenham acesso, como cinema, teatro, campo de futebol, empresas, sempre é vedada a propaganda. E nos bens particulares, a propaganda acaba sendo possível com algumas limitações. Por exemplo, para ser lícita em bens particulares, a propaganda tem que ser espontânea e gratuita, ela tem que ter uma metragem de até 0,5 metros quadrados e ela tem que ser feita em adesivo e papel.
As propagandas em showmícios e por outdoors também são proibidas. Nos jornais, os candidatos poderão fazer propaganda apenas se tiverem comprado o espaço, mas também tem o limite de até 10 edições para cada candidato. E na internet, o eleitor deve ficar atento.
É vedada qualquer propaganda paga na internet, também é vedada propaganda mediante sites de pessoas jurídicas na internet e, de igual sorte, a propaganda em empresas, tenham ou não fins lucrativos na internet, não é permitido.
Na página eleitoral, que fica dentro do site do MP, o cidadão tem acesso a um vasto material que trata de temas como a própria legislação, calendário, propaganda eleitoral, fiscalização e condutas vedadas aos agentes públicos. Também tem acesso ao manual eleitoral, cartilhas e vídeos que orientam sobre as principais mudanças que vigoram nas eleições este ano. Conheça o site eleitoral do Ministério Público e fique por dentro de seus direitos e deveres como eleitor. Acesse mprs.mp.br/eleitoral. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Nosso convidado do programa Gestão Social e Cidadania desta semana é nada mais, nada menos que Luiz Arthur Ferrareto. Ele que é muito especialista na área do rádio, nas pesquisas sobre a radiofonia. E nesta semana, então, eu participo de um evento aqui em Porto Alegre, onde ele vai palestrar sobre radioconvergência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também já aproveitamos a oportunidade de entrevistá-lo. Ferrareto, é muito feliz por entrevistá-lo. Você que nos ensina muito através dos seus livros. Então a gente inicia com uma questão. Existem três modelos de radiodifusão: as rádios educativas, as rádios comunitárias e as rádios comerciais. E na última semana, então, apresentamos num seminário da professora Vera Haddad algumas teorias do rádio. E o meu grupo, então, ficou com a teoria do Bertolt Brecht, que fala sobre a função social. Na sua opinião, as rádios cumprem a função social hoje?
Olha, sim e não. Primeiro, essa divisão em rádio comunitário, rádio educativo, rádio comercial, ela nunca ficou claramente definida, uma vez que na Constituição diz uma coisa, na legislação existente há outras definições. A Constituição fala em rádio privado, rádio estatal e rádio público. O Brasil, então, ele separa o que é estatal do público e nunca definiu o que é estatal e o que é público. Ao mesmo tempo, há a legislação do rádio educativo e do rádio comunitário. Já por aí a gente pode ver que nós temos problemas em ir ao encontro dessa função social do rádio. Né? Se tu não tens uma legislação bem definida, fica muito difícil tu cobrar que o rádio tenha realmente uma função social. Ao mesmo tempo, dentro dessa realidade existente, eu te diria que dentro dessa realidade ele exercita essa função social, né? E fica muito isso na mão do profissional de rádio, dele ser correto ou ser incorreto, né? Aí tem as questões éticas e aí a gente entra no outro problema, que é quem fiscaliza quem nesse processo, né? Fica muito, toda essa questão da função social está muito, muito mais do que as pessoas imaginam. Na emissora está no profissional, porque independente da emissora, pode ter uma emissora, por exemplo, hoje a gente tem isso. Eu não vou entrar nesse debate se é golpe, se é impeachment, até porque eu acho que isso aí tem muito envolvimento partidário e a política brasileira foi reduzida a uma troca de interesses. Mas assim, a gente sabe que tem emissoras que fizeram a campanha do impeachment explicitamente, né? Uma emissora, por exemplo, a Jovem Pan de São Paulo, que se caracterizou por isso. Eu não concordo que uma rádio faça nem a campanha do impeachment, nem o Fora Dilma, nem o Fora Temer, nem o Fica Dilma, nem o Fica Temer. Entende? Não é a função social da rádio. Mesmo numa emissora que tome essa posição, sempre vai ter algum profissional sério que vai tentar fugir desse processo, né? Então, como eu te disse, a função social do rádio hoje, ela está muito na mão de quem faz rádio, né? E eu acho que a gente tem que respeitar essas pessoas que estão fazendo aquilo corretamente. Muita gente fala em ética, mas desconhece completamente o código de ética da profissão de jornalista ou o código de ética da radiodifusão. E aí a gente tem problemas porque a gente não consegue enquadrar, fica tudo muito no eu acho. Fulano foi antiético, fulano fez censura, fulano não fez censura. E a gente não vai para a recuperação exata de parâmetros para analisar as coisas, né? Mas isso não é só no rádio, no Brasil, né?
Sim, além da questão ética do profissional, tem todo o jogo de interesses das emissoras também, que são os que investem, né?
Na realidade, ninguém é totalmente isento, né? Mas eu te diria que nesse aspecto aí eu vejo algumas mudanças, sabe? Eu acho que as redes sociais, elas passaram a policiar um pouco esse fazer do dia a dia do rádio, né? E dos meios de comunicação, né? Então mudou um pouco isso, né? Em função das redes sociais, mas a gente também não pode exagerar e achar que participar de redes sociais ou interagir mandando mensagem para emissora de rádio ou para qualquer tipo de jornal, publicação, ou fazer uma transmissão que 200 pessoas estão vendo, tipo mídia ninja, às vezes, que isso é cidadania. Cidadania é uma coisa muito mais ampla do que isso, né? Na realidade, eu acho engraçado quando se diz assim, a mídia derrubou a Dilma, né? Bom, mas a Dilma foi eleita e o Lula foram eleitos, apesar da mídia também. Então, a gente tem que ponderar essas coisas, né? Não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas a gente tem que, obviamente, verificar que muita gente na mídia e muito dono de emissora de rádio tem partido, é óbvio que tem partido. E tem interesses, e esses interesses podem ir contra o interesse geral da população. Agora, também é muito absolutista, assim, é muito absoluto eu chegar e dizer assim, só, o interesse da população deve ser tal... ou não, a gente tem vários fatores nesse processo, né? Não é só comunicação, é o próprio processo de ensino no Brasil, que é muito deficitário, e que se a gente for analisar a rigor isso, nem na, entre aspas, social-democracia dos anos do Fernando Henrique, nem no governo dos trabalhadores também, entre aspas, do Lula e da Dilma, se teve uma política séria de ensino, né? A gente teve avanços, mas não se teve uma política que dissesse assim, nós vamos mudar o país através do ensino. Para mim, o problema não está na comunicação, o problema está no ensino. Porque se eu tiver um ensino de qualidade, que nenhum político no Brasil me parece, ou poucos políticos querem ter, a maior parte me parece que não interessa isso, tá? Interessa, às vezes, investe na universidade, mas não investe em ensino fundamental e médio, né? Se a gente tiver esse ensino de qualidade, as pessoas têm uma condição de ver a realidade com mais rigor, com mais conteúdo, né? A partir de um ponto de vista mais contextualizado, não simplesmente achar que fulano é mito, que fulano é maravilhoso porque é conservador ou é crítico do conservadorismo.
A questão da função social no rádio é muito mais complexa do que nós imaginamos, então.
Com certeza.
E a respeito do conteúdo nas rádios, como que você percebe essa questão de conteúdos, como produzir um conteúdo, ter algo para falar para o nosso ouvinte?
O rádio brasileiro como um todo, ele está muito congelado ainda nos anos 80, né? Se a gente analisar em termos de programação, o que de mais moderno, entre aspas, porque também não tinha grande novidade na época, quando surgiu e foi copiado em todo o Brasil, seria o tipo de programa como o Pânico, né? Aí a gente já tem uma dimensão do grande problema do rádio brasileiro, que é não pensar o seu produto e não criar produtos novos, né? Falta de criatividade, mas é um problema generalizado na mídia, né? Se a gente pegar o mercado de Porto Alegre, por exemplo, quando uma emissora quer concorrer com a Líder, ela simplesmente reproduz a grade da Líder e faz programas semelhantes. Por que eu vou ouvir uma rádio que tem menos equipe com a mesma programação da rádio que tem mais equipe, mais recursos? Eu vou ver a que tem mais recursos. Então, eu acho que passa necessariamente por repensar em termos de conteúdo o rádio brasileiro, mas passa também pela universidade, que não ofereceu a rigor nenhuma resposta para isso em toda a sua existência. Não existe nenhum tipo de formato ou de programação nova, de contribuição mais efetiva do que simplesmente a crítica do que está sendo feito pelo mercado. Nós, como instituição de ensino, aí eu falo da Universidade Brasileira como um todo, embora a rádio seja de uma área onde a pesquisa é mais frequente, inclusive com muita produção acadêmica nessa área, né? A gente não deu uma resposta suficiente para o tamanho e para a importância que tem o rádio para as pessoas, para o ouvinte brasileiro. Nós não demos essa resposta.
Seria interessante, talvez, propor disciplinas do curso de administração para estimular a inovação, a criatividade?
Olha, eu acho que uma das coisas, até vou falar isso, né, uma das coisas que está faltando é pesquisar gestão, com certeza, né, e gestão de conteúdo, né, inclusive, né. Não só a gestão do ponto de vista de administrar como empresa, mas a gestão de conteúdo. E legislação falta, tem universidade brasileira hoje com uma disciplina sobre rádio. E não se, muita gente, e há os deslumbramentos periódicos, né? Em determinado momento houve deslumbramento com a televisão, depois houve deslumbramento com as redes, com a internet, agora são as redes sociais. Já não é tão as redes sociais, que o mercado começou a sinalizar, né, que rede social não é tudo. E aí tem outro problema também, né? A enorme distância que existe, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, entre lá e cá, né, mercado e academia, uma distância que parece intransponível. Isso não pode ser assim. Um país sério não seria assim. Agora a gente, do lado de cá, né, nós ainda estamos muito nos anos 60 e 70, quando a grande mídia apoiou escancaradamente a ditadura militar, e do lado de lá eles ficam nos olhando como aqueles bichos estranhos que, ah não, querem transformar a minha empresa numa guerrilha, sei lá no que alguns imaginam. Então fica essa coisa, ninguém fala com ninguém, né? Está faltando diálogo nesse processo. Tem que trazer para dentro da universidade o mercado, né? Particularmente no grupo de pesquisa em rádio da Intercom, a gente tem feito isso, né? Nós, quando completamos 20 anos, agora a gente fez 25 anos, quando completamos 20 anos, nós trouxemos para discutir com a gente num evento o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O ano passado, né, nós, no Congresso da Intercom, nós fomos discutir a migração do AM para o FM, estava lá o empresário, o ex-presidente da Associação das Emissoras do Rio de Janeiro, que foi o sujeito que levou essa ideia adiante da migração do AM para o FM. Esse diálogo, esse debate, ele é essencial, né? Senão não se muda nada, não se muda nada. Nem aqui, né, na academia, nem lá no mercado, né?
Agora voltando a falar em função social, muito também dizia a teoria do Brecht que a função social se completa a partir do momento que as pessoas participam, se inserem na programação. Como inserir um membro da comunidade com assunto de interesse público sem que o entrevistador estipule o tempo, o que vai falar? Existe isso?
Sim, ó, existe até uma experiência nos Estados Unidos, uma emissora que é toda feita pelos ouvintes, né? A pessoa liga, aí tem um sistema de gravação, ela dá um recado e tal. Mas aí eu sempre vou esbarrar numa coisa. Eu tive uma fase também de deslumbramento com as redes sociais, a história da participação do ouvinte, papapá. Aí eu estava num evento de empresários, né, um seminário de qualidade do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão aqui do Rio Grande do Sul. E eu disse isso, né, um cidadão lá no meio da plateia, né, de uma emissora pequena do interior do estado, levantou e até de forma singela me disse uma coisa óbvia, né, que tinha que ser dita e que é verdadeira, né? Às vezes o ouvinte não quer ouvir o ouvinte. Então, não adianta tu querer fazer uma programação inteira com a participação do ouvinte. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Às vezes, porque vai ter que ter sempre o mediador. O mediador é o profissional, né? Se a gente analisar, vamos para as redes sociais, né? Nas redes sociais, 70%, 80% do que circula é informação gerada pela mídia. E muita da informação que está ali presente nas redes sociais, ela tem cara de notícia, às vezes não é notícia, né? E aí surgem os boatos, uma afirmação pega daqui juntada com a outra, vira uma verdade. Daqui a pouco, o sujeito que não tem nada a contribuir, a não ser com a sua raiva para a sociedade, com seus preconceitos, é tratado como mito nas redes sociais, as pessoas não sabem nem o que é mito, né? Mas aí eu te digo assim, ó, entre o texto do Brecht, né, lá do início do rádio, as boas intenções dele, que são boas intenções comuns a outros caras naquela época, Roquete Pinto aqui no Brasil, os caras que fizeram a primeira emissora de rádio do estado aqui em Porto Alegre, a Rádio Sociedade Rio Grandense, é comum a um monte de gente, né? Hoje a gente está vivendo uma outra sociedade, né? Eu acho que é importante a participação do ouvinte, mas é importante uma mediação ética feita por um profissional que vai ser necessariamente distante do ideal, porque o ideal é o ideal, né? Ela vai ser real, né? Mas as pessoas hoje têm o poder de chegar e dizer, não, está errado, né? As pessoas às vezes fazem coisas que eu também acho meio complicado, até pela questão ética também, os tais escrachos com comunicadores e outras coisas, mas que dão uma medida da quantidade de bobagem que às vezes se diz numa emissora de rádio. Então, eu acho que a participação é por aí, tu entende? Mas nós continuamos com o poder e o dever, às vezes, da mediação, né? Mas tem que ser uma mediação baseada na técnica e na ética, né? Não tem sentido o sujeito fingir que ele é democrático porque ele tá sempre ouvindo o mesmo tipo de posicionamento, né? Sem contraditório não se faz comunicação.
Então, muito obrigada, Luiz Arthur Ferrareto, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Unijuí FM.
Obrigado pela atenção, né, e essa oportunidade, através dessa entrevista, conversar com os ouvintes daquela região, né, do estado.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.